Oi, pessoal do quinto ano, tudo bem? Espero que sim. E queria dizer que hoje eu vou ler para vocês o capítulo 4 e o capítulo 5, porque eles são meio curtos e porque assim semana que vem a gente pode ir para a terceira parte do livro e aí logo logo a gente encerra, tá bom? Então eu vou começar a leitura do capítulo 4 do livro Os Criminosos Vieram para o Chá. Miss Penny há muito tempo não recebia tantas visitas, uma em seguida a outra. Ela até que estava gostando, quando, para estragar tudo, apareceu aquele guarda armado que não tinha nada de educado. A velhinha olhou bem para o recém-chegado de alto a baixo e chegou à conclusão de que ele não era dali. Não podia pertencer à polícia da sua majestade. Eram todos extremamente gentis e nunca andavam armados. Então ela não sabia disso? Até o investigador irlandês, com toda aquela coisa de terrorismo que andavam dizendo, não tinha esse jeito assim grosseiro. O investigador, como era mesmo o nome dele? Aquele que estava resfriado, ele era tão agradável e delicado? Não. Esse indivíduo devia ter vindo de outro lugar. Ou pior ainda, do tal do terceiro mundo de que ela ouvira falar, mas não sabia nem bem onde ficava. No seu tempo de estudante, ela nunca vira esse lugar no mapa. Sem perder a calma, Miss Penny sustentou o desagradável diálogo. Eu já disse, senhor. O jovem tomou uma xícara de chá comigo sentado ali naquela cadeira. Ofereci bolinhos de mel, mas ele comeu as branhas de queijo. Eu avisei que não eram para visitas, nem foram feitas hoje. Mas os homens são como crianças, teimosos e gulosos. Está bem, dona, já disse isso. E depois o que ele fez? Poe insistia asperamente. Levantou-se e foi embora. Faz mais de uma hora, isso é certo. E não estava usando um sobretudo de inverno, afirmou a velhinha num tom de dignidade ofendida. Eu não perguntei se ele estava vestindo um sobretudo. Quero saber se o cara levou com ele o casaco de lã do outro visitante. Insistiu o falso guarda no mesmo tom grosseiro. O sobretudo do investigador? Não, eu não me lembro onde coloquei, respondeu Miss Penny imperturbável. Escuta aqui, dona, não tenta me enrolar. Não estou interessado no sobretudo de investigador nenhum. Quero saber do casaco de lã do outro homem, aquele que teve aqui na noite passada. Poe falou tentando se controlar. Já estava fervendo por dentro. Ah, você está falando do jardineiro? Por que que não explicou logo? A velha perguntou, já não se dando ao respeito de chamar o indelicado guarda de senhor. Ele não mereceria essa deferência. A paciência de Poe estava se esgotando mais depressa do que ele pretendia, e o bandido sentiu um desejo incontrolável de pôr as mãos no pescoço da velha e apertar, apertar. Também não estou interessado no casaco do jardineiro, eu quero. De repente, Poe se tocou que aquele matagal cheio de moitas, emaranhadas ervas daninhas, não via nem sombra de jardineiro há anos. Claro! O tal homem só podia ser o Dennis. Afinal, ele precisava se apresentar para a dona da casa e não podia confessar quem realmente era. Tentando se controlar mais um pouco, o falso guarda perguntou: Esse jardineiro mancava? Sim, coitado. O infeliz tinha sido atropelado, por isso não encontrava emprego. Prometi ajudá-lo, tem muito trabalho por aí no jardim. Sabe, Simon, está muito velho, já não consegue mais. Poe cortou áspero o discurso da velha. Está bem, a senhora prometeu emprego. E daí, o que ele fez? Tomou uma xícara de chá comigo, comeu as broinhas e depois foi embora. Prometeu voltar. Como eu disse, não disse? E ele vestiu sobretudo quando foi embora? Perguntou o Paul ansioso. Sabe que eu não me lembro? Alguém esqueceu um casaco de lã aqui, mas eu acho que foi o investigador grandão que estava resfriado. Não, não deve ter sido ele. Estava sem sobretudo, por isso que ameaçava espirrar o tempo todo. Tomou chá, bebeu conhaque, comeu bolinhos. Esse era gentil e educado, como devem ser os policiais ingleses, explicou a velhinha como uma professora dando lição de boas maneiras. Paul não percebeu a indireta, nem se lembrava mais que estava vestido de guarda. Sabia apenas que alguém tinha esquecido ali um casaco de lã. Queria que a velha continuasse falando. Miss Penny estava animada porque sua memória tinha voltado e ela de repente voltava assim, sem mais nem menos. E era bom aproveitar. Agora estou me lembrando. Quando o jardineiro chegou, a noite estava escura e chuvosa. Eu tinha descido e vindo para a cozinha justamente porque estava frio. Tinha que pôr Candy para dentro, sabe como os bichanos são delicados. Naturalmente, ela devia estar escondida lá em cima. Os gatos têm seus cantos preferidos. Mas às vezes eu me esqueço das coisas. Paul teve medo de interromper a velha, embora sentisse a vontade de dar uns trancos nela para apressar. Mas aí ela podia emperrar de novo. Era melhor não arriscar. Eu aproveitei e pus a chaleira para ferver, queria encher minha bolsa de água quente para os pés e preparar uma xícara de chá. Quando se chega aos 80 anos, o corpo custa esquentar. Mas o que mesmo que você queria saber? Ela perguntou de repente, meio confusa. Paul se arrepiou todo, fechou com força as mãos enluvadas, apertando até os nós dos dedos doerem. Queria saber se o jardineiro está vestindo um sobretudo quando chegou ontem à noite. Respondeu. Ah, sim, ele veio por trás. Ninguém nunca entra por trás, só os jardineiros, não é mesmo? Simon tem a chave, deve ter dado ao coitado. Sabe, ele mancava, tinha sido atropelado, por isso veio pedir um emprego. Ele estava com um sobretudo de lã cinzenta, se enrolando todo nele. Paul sentiu o coração disparar dentro do peito. A velha estava se lembrando, finalmente estava se lembrando. Ai, fiquei com muita pena dele. Ofereci uma xícara de chá bem quente. Ele sentou-se daquele lado, tomou o chá comigo, comeu as broinhas quando eu estava de costas, enchendo a botija de água quente. E depois, ele tirou o casaco de lã, não é mesmo? Paul arriscou. Como é que você sabe? É, ele tirou e pôs em cima de outra cadeira. A chuva piorou bastante, eu tenho um quarto no porão. Disse que ele podia ficar, mas o homem estava se sentindo mal. Eu avisei para ele. Avisou o quê? Insistiu Paul nervoso. Que fosse procurar logo um hospital. O coitado não parecia nada bem. Acho que ele fez isso mesmo, porque saiu na mesma hora. Saiu pela porta da frente. Eu acompanhei o pobre homem. E ele vestiu, sobretudo quando foi embora? Reinquiriu Paul, já mais paciente, seguindo o ritmo da velhinha. Não queria pôr tudo a perder. Bem, eu não vou mentir dizendo que reparei, mas me lembro que ele se levantou de repente e foi embora depressa. Não acho que tenha dado tempo de vestir o sobretudo. Isso ia demorar, não ia? E se o casaco de lã esquecido não era dele nem do inspetor, não podia ser do outro homem que apareceu depois. Que outro homem? Perguntou Paul atordoado. O que veio hoje foi embora agora há pouco. Acho que já falei dele. Disse que era da saúde pública e que estava examinando as casas para ver se tinha um cupim. Ora, os velhos casarões sempre têm cupim. Então ele revistou tudo comigo, do porão até os quartos lá em cima. Abriu armários, gavetas. E depois, dona, o que, que ele achou? Os cupins, naturalmente. Disse que a providência era a limpeza. E o casaco de lã? Ele não achou o casaco? Ele não estava procurando um casaco, estava procurando cupins, respondeu a velhinha, olhando para Paul como se fosse meio maluco. Depois ele sentou-se e tomou chá comigo. Eu ofereci os bolinhos de mel fresquinhos, e ele teimou em comer as broinhas de ontem. Mas o sobretudo do jardineiro estava sobre a cadeira, não estava? Insistiu Paul, já sem raciocinar direito. Não, não, isso foi ontem à noite. Eu guardei para quando o jardineiro voltasse. Se ele voltasse. Por que ele não iria voltar? O emprego, lembra-se? Paul já estava muito nervoso. Eu não sou surda, meu jovem. Esqueço as coisas, mas escuto bem. O pobre infeliz estava passando mal. Acho que já disse isso. Tá bem. Então o homem da saúde pública não levou o casaco. Claro que não. Eu não deixaria ele levar um casaco que não era dele, não é mesmo? Afirmou Miss Penny, cheia de dignidade. Claro, claro. E onde foi que a senhora guardou o sobretudo do jardineiro? Paul apertou a velha ainda que só com palavras. Miss Penny achou aquilo muito suspeito. O guarda não tinha jeito de policial, muito menos britânico. Era grosseiro e muito insistente, fazendo perguntas estranhas e sem cabimento. Mas parecia um aproveitador. Não era burra, sabia como lidar com esses tipos. Não ia responder a mais nenhuma pergunta do grosseirão. Quer tomar chá comigo? Perguntou a velhinha. Fiz uns biscoitos deliciosos. Sabe, hoje é meu aniversário, faço 80 anos. Paul chegou à conclusão de que o único modo de revistar a casa e encontrar o sobretudo era dando cabo da velhinha. Só tinha que esperar o melhor momento para fazer isso. O falso guarda sentou-se no lugar onde já haviam estado antes, Dennis, Big Hill e Anthony, naturalmente. Para lidar com o fogão, Miss Penny tinha que virar de costas. Capítulo 5. Virando as costas para o desagradável visitante, Miss Penny foi até o armário e tirou de dentro um prato de apetitosos biscoitos decorados caprichosamente com confeitos e bolinhos de mel. Paul continuava fazendo planos. O casaco de lã estava lá guardado em algum lugar, isso era certo. Anthony não tinha encontrado, porque era um paspalhão. Quem levou ele para revistar a casa foi a velha, pensou o malandro. Essa dona gaga, muito esperta, manhosa como a gata que não apareceu nenhuma vez, ficou só escondida, o falso guarda notou. Miss Penny mexia agora na gaveta dos talheres. Dizem que os bichos têm um sentido a mais para os humanos. Eles percebem que os caras estão tramando, pelo cheiro, parece. Vai ver que as velhas também têm esse dom. O bandido sabia que sua única chance agora era pegar as pedras e deixar a cidade. Em breve alguém iria falar ou o misterioso desconhecido o encontraria. Então, decidiu que ia matar a velhinha. Foi aí que ele viu o prato na prateleira bem ali ao lado. Havia uma broinha nele. A minúscula criatura ainda estava de costas, enchendo a chaleira de água e pondo para ferver. O impostor estendeu o braço, pegou a broinha e deu uma mordida. Era de queijo e muito saborosa. Miss Penny abriu uma porta de vidro e tirou do armário duas xícaras de porcelana chinesa e um açucareiro. Paul engoliu aquele bocado e enfiou o resto da broinha na boca antes que a velha se virasse. Gosta de bolinhos de mel? Ela perguntou, pegando uma toalha de crochê e voltando para junto da mesa. Miss Penny olhou para a prateleira e imediatamente percebeu o prato vazio. Por que será que os homens são tão gulosos e mal educados? Ela pensou, estendendo a toalha para o chá. Eles vão se servindo, nem pedem licença? Suspirou resignada. Paul calculou que ainda podia esperar mais algum tempo antes de apagar a velha. Estava morto de fome e não havia almoçado, e a broinha tinha aumentado sua fraqueza. Por que não aproveitar os petiscos da Dona Gaga? Dennis e Anthony devem estar presos essa hora, pensou ele. Se a polícia localizou o esconderijo no endereço de Anthony, é porque já prendeu Dennis. Só ele pode ter aberto o bico. Então, se os dois cúmplices já estavam queimados, Paul não tinha mais escolha. Os dois relatórios eram idênticos. O do segundo homem tinha sido feito imediatamente por pressão da Scotland Yard. Anthony e Dennis tinham morrido envenenados, veneno de rato. E o mais importante, Dennis, o arrombador, tinha uma perna destroncada, informou o inspetor Leonard. O legista disse que pelo tipo de luxação ele devia estar mancando bastante. Big Hill deu um pulo na cadeira onde estava sentado. Eles não eram a mesma pessoa, não eram, senhor? Dennis se encaixa na descrição de testemunha que você disse que visitou a velhinha do casarão na noite do roubo. Então não conseguiu fugir com os outros por causa da perna machucada e resolveu arriscar pedindo asilo para a velha. Mas e depois? O que será que aconteceu quando o bandido saiu de lá? Ele se encontrou com o assassino, certamente. Deve ter ido buscar a sua parte no roubo. Em dinheiro, não há dúvida. Recebeu o pagamento de outra forma, deduziu Leonard. E como é que o matador conseguiu que a vítima engolisse o veneno? Foi a vozinha de Bibelô sentada no canto da sala que pegou os dois policiais de surpresa. Tinham esquecido completamente a presença do pequeno francês. Leonard e Bernie olharam para a figurinha espantados. Não há vestígios de álcool, certo? Ninguém engole veneno de rato a seco, de livre e espontânea vontade. Encontrado na manhã seguinte, não havia vestígios de alimento algum no estômago do morto. Debaixo da mira de um revólver, talvez, explicou Big Hill. E qual dos dois você escolheria? Indagou o homenzinho imperturbável. Era a pergunta para ser respondida. Todos eram policiais tarimbados, já tinham visto gente morrer lentamente. E Anthony também morreu assim. Não foi nada bonito, lembrou-se Big Hill. E também não tinha quase nada no estômago. Nada de álcool, certamente. Nenhum dos dois tinham as pedras e qualquer dinheiro nos bolsos, disse o francês. Isso nos leva ao terceiro homem, o assassino. Frio, com método inexplicável. Deve ter sido cabeça do plano. Quem negociou as pedras e vai ficar com todo o dinheiro livrando-se dos cúmplices. Do seu canto, a exótica figurinha completou. O que nos leva ao ponto de partida. Nenhum suspeito. Big Hill teve vontade de esganar o homenzinho. Aquele intruso tinha que dizer em voz alta que os outros dois policiais estavam pensando em silêncio, mas no seu fundo íntimo. Ele devia ficar só observando, discretamente, e ver como a Yard trabalhava. Que falta de sutileza. O estagiário cruzou com dificuldade as perninhas, tentando acomodar a barriga. Parecia estar se divertindo com a situação embaraçosa dos dois britânicos. Isso não é nenhuma novela policial de enigmas a serem decifrados, não, Bibelô, repreendeu discretamente o inspetor. A mim, me parece que é, respondeu o homenzinho. Paul terminou de devorar os bolinhos de mel e esvaziar o prato de biscoitos. Agora faltava pouco para torcer o pescoço da Dona Gaga e revistar o casarão. Não devia ser difícil achar um sobretudo de homem lá dentro. Depois era voar com sua falsa identidade para o mais longe possível e entrar em contato com outro comprador interessado. Quem precisava de intermediários? Com as pedras em seu poder, seria ele, Paul, quem ia dar as cartas. Nessa hora, porém, soou a campainha da porta da frente. O falso guarda deu um pulo na cadeira e Miss Penny falou com a vozinha agitada. Ai, deve ser algum dos meus amigos. Eu sabia que alguém ia lembrar do meu aniversário. Ainda bem que guardei outro prato de biscoitos decorados. E foi até o saguão da frente, toda alegrinha e saltitante, receber a visita inesperada. Paul escutou o barulho da porta se abrindo e uma voz meio rouca de homem dizendo: Flores para minha querida amiga. Feliz aniversário, Penny. Alfred, você se lembrou? Há quantos anos não nos vemos? Você ainda era um garoto de calças curtas, sempre gorduchinho, não mudou nada. Você também continua magrinha e minúscula como quando era menina, Penny. E ainda morando no mesmo casarão? Mas entre, Alfred, me conte tudo. O que você fez depois que cresceu? Qual é a sua profissão? Ah, você não acreditaria, Penny. Vai ser uma surpresa quando eu contar o que tenho feito. Paul chegou até a porta da sala e, protegido pelo corredor escuro, olhou para o vestíbulo. Levou um tremendo choque. Reconheceu no visitante da velha o gorducho com cara de grão de bico que tinha visto subindo as escadas do prédio de Anthony. Diabos, quem seria aquele cara? Impossível que fosse coincidência. Devia estar atrás deles e das pedras. Tinha que ser um espião do homem desconhecido. E virando as costas, o assaltante fugiu ventando pelos fundos. Correu pelo matagal, pulou o portão atravessando o beco como se estivesse sendo perseguido por um rojão. Não podia voltar para o apartamento de Anthony, então resolveu se esconder na casa Fenelon. Encontraria o guarda noturno da noite e ficaria lá protegido. Quem iria desconfiar? Até a manhã seguinte. Aproveitaria para pegar a ficha dos fregueses mais prováveis para negociar diretamente as pedras. E de repente, de manhã, fugiria depois de assaltar o leiloeiro. Tudo perfeito. Quase perfeito. Ele ainda tinha que voltar ao casarão e pegar as joias. Semana que vem a gente continua com a terceira parte do livro e aí a gente vai chegando já na finalização dele. Vamos descobrir o que tem acontecido. Espero que vocês estejam gostando da história e até semana que vem. Um abraço!